Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação para você no programa de hoje chega com o William Sopa. Águas se mantêm próprias para banho no litoral e também no interior do Paraná.
As águas das praias, represas e rios do estado continuam com boa qualidade. De acordo com o terceiro boletim de balneabilidade do verão, emitido nesta sexta-feira pelo IAP, Instituto Ambiental do Paraná, dos 49 pontos monitorados semanalmente no litoral, apenas um se mantém próprio para banho. Todos os 17 locais monitorados no interior estão próprios. No caso do litoral, além dos 49 locais monitorados, o boletim aponta 10 rios e canais considerados permanentemente impróprios para banho, independente da época do ano. Esses pontos não são recomendados para banhistas por conta da concentração de coliformes fecais acima do limite legal. No boletim, eles são destacados em letras maiúsculas. Segundo o chefe do Departamento de Apoio e Amostragens Ambientais do IAP, Álvaro César de Góes, pontos como o Rio Brejatuba, Canal de Caiobá e Rio Matinhos são utilizados pelos banhistas, o que representa um grande risco à saúde.
Os trechos de praias com rios, canais, galerias e águas pluviais são locais que historicamente sempre apresentaram altas concentrações da bactéria Escherichia coli, acima do limite legal permitido. Esses locais devem ser sempre evitados porque são a porta de entrada para a contaminação fecal e por apresentarem sérios riscos para a saúde dos banhistas. São sinalizados com a bandeira vermelha de água imprópria para banho.
O terceiro boletim da temporada indica que os locais avaliados como próprios para banho na última semana se mantiveram.
A reportagem agora é da Amanda Lanes. Corpo de Bombeiros do Paraná cria aplicativo para alerta de clima.
O Corpo de Bombeiros do Paraná criou uma plataforma inédita para informação e serviços ao cidadão por celular. O aplicativo é capaz de informar em tempo real as condições climáticas, a localização de postos guarda-vidas das praias e a balneabilidade das águas do litoral. Está disponível para download no Google Play e no App Store gratuitamente. A plataforma foi lançada no mês passado para os sistemas Android e iOS, para ser utilizada a partir da Operação Verão Paraná 2018-2019. O aplicativo é pioneiro no Brasil e tem base no Protocolo de Alerta Comum, desenvolvido pela Organização Meteorológica Mundial. De acordo com o coordenador da Operação Verão e comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, Tenente-Coronel Gerson Gross, o aplicativo utiliza uma tecnologia de geolocalização que informa ao usuário os alertas contendo o tipo de fenômeno, além de data e hora de início e fim da condição climática.
Mais importante desse aplicativo, que uma vez baixando no seu celular, estando cadastrado, então o seu celular será localizado e se houver qualquer situação de risco na área que você estiver, você receberá um alerta em torno de uma hora e meia antes, depois uma hora e meia hora, principalmente quanto à situação de raios, chuva e vento na área do litoral. E retornando depois para casa, continuando cadastrado, terá avisos e alertas no padrão internacional, exatamente no lugar onde estiver, em qualquer lugar do estado.
O sistema de alerta cobre o litoral e também abrange a região metropolitana, Curitiba e o interior do estado, conforme a localização do smartphone do usuário. No aplicativo também estão orientações para que o cidadão tenha uma noção básica de situações de emergência, como crises de asma, controle de hemorragia externa, crise convulsiva e queimaduras. Além disso, está disponível dicas de segurança para situações de alagamentos, prevenção de afogamentos e cartilhas de segurança. O sistema do aplicativo Bombeiros Paraná é interligado à plataforma do Governo Digital, que permite que o cidadão tenha acesso a outros serviços do estado. Para baixar o aplicativo, não é preciso fazer cadastro, somente fazer o download no Google Play e no App Store gratuitamente.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Governador Ratinho Júnior confirma a reestruturação da Secretaria da Agricultura aqui no Paraná. O repórter é William Sopa.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o vice-governador da Cipiana prestigiaram a transmissão do cargo de secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná nesta quinta-feira, na sede do Instituto Emater, em Curitiba. O economista Norberto Anacleto Otigara tomou posse em substituição ao empresário Jorge Iraíwa, que comandou a pasta nos últimos 9 meses. Ratinho Júnior destacou que Norberto Otigara é servidor de carreira do governo do Paraná e profundo conhecedor da agricultura paranaense.
A ideia de recolocar o Norberto nessa área, que é um dos maiores entendedores do Brasil de agricultura, com uma equipe moderna. Nós vamos modernizar bastante as autarquias hoje que prestam serviço para a nossa agricultura familiar, para as nossas cooperativas. E a ideia é poder fazer do Paraná esse protagonista no país.
O governador e o secretário confirmaram a reestruturação administrativa da pasta, abrangendo as empresas vinculadas para atender ao compromisso da atual gestão de reduzir a máquina pública e torná-la mais eficiente e menos burocrática. Ratinho Júnior lembrou da redução das secretarias de Estado de 28 para 15 e destacou que o enxugamento também vai abranger empresas públicas de economia mista, autarquias e fundações. Na agricultura, deve haver a fusão das empresas vinculadas de assistência técnica e pesquisa agrícola, como o Instituto Emater, IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná e Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, além da CODAPAR, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. A fusão das vinculadas em uma única empresa, de acordo com Ratinho Júnior, não visa a diminuição de servidores.
A ideia é poder modernizar. O fato de estar juntando não quer dizer que vai ter diminuição de servidores, que vai ser gente mandada embora. Muito pelo contrário, nós vamos ter que até contratar mais técnicos para colaborar com todo esse projeto que nós estamos fazendo para fortalecer essas autarquias.
Segundo o secretário Norberto Otigara, o estudo para a fusão das empresas vinculadas vai fortalecer as áreas de assistência técnica e pesquisa e também o trabalho da CODAPAR.
Vai ser construída essa solução. Nós vamos ouvir a sociedade, vamos ouvir os servidores das diversas áreas para chegarmos a uma proposta de consenso, que é, quem sabe, aí a fusão de 3 autarquias em matéria e a par, mais o nosso Centro da Agroecologia e também a nossa empresa de economia mista, a CODAPAR, para melhorar a eficiência das estradas rurais, as energias no campo, a moradia no campo, enfim, um conjunto de serviços.
A Priscila Paganotto conta que as agências do trabalhador do Paraná voltam a funcionar. Os interessados devem ficar atentos às agências de cada região, de cada cidade.
Após o recesso de fim de ano, as agências do trabalhador do Paraná estão retomando os trabalhos de acordo com o calendário de cada cidade. No estado, existem 2 formas de convênio envolvendo postos de atendimento ao trabalhador. Na parceria entre o governo do Paraná e o Ministério do Trabalho, a administração das agências do trabalhador é de responsabilidade do Estado, que usa a mão de obra do município para os atendimentos. Ao todo, são 216 agências que fazem parte dessa forma de acordo e que estão retornando os atendimentos conforme o calendário municipal. Hoje, no Paraná, nas agências administradas pelo convênio direto entre os governos estadual e federal, estão disponíveis quase 3.200 vagas de emprego. Destas, cerca de 650 são para Curitiba e região metropolitana.
Para encerrar o programa, trazemos a Amanda Lanes. Programação de TV e também das rádios do estado passam por reformulação.
A programação da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, a RTVE, vai ser reformulada. O canal televisivo vai dedicar mais espaço para a promoção da identidade paranaense, com foco em turismo e cultura, e também em conteúdos de cunho educativo e informativo. A nova grade começou a ser desenhada. Durante o processo de reformulação, a produção local ficará suspensa temporariamente. A TV segue no ar, retransmitindo a programação da TV Cultura de São Paulo. A medida atende à diretriz do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que estabeleceu como meta de gestão dar mais eficiência à estrutura de Estado, com enxugamento da máquina e redução de gastos. A nova programação terá caráter educativo, privilegiando a valorização do povo paranaense. As rádios AM 630 e FM 97,1 seguem com a programação normal, mas também vão ser reestruturadas.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.